passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Diz a sabedoria popular que quando nasce um filho, nascem um pai e uma mãe. No processo de adoção de uma criança, também vemos esse milagre acontecer. Na reportagem especial Nasce um Pai, você vai conhecer um pouco da história do João Nogueira, 26 anos, um pai que nasceu quando adotou 6 crianças. Uma homenagem da Rádio Senado ao Dia dos Pais.
O amor que eu te tenho é um afeto tão novo.
A Lei número 12.010 de 2009, chamada de Lei da Adoção, e o Estatuto da Criança e do Adolescente definem como aptas para adotar as pessoas maiores de 18 anos, independentemente do estado civil.
Ainda de acordo com a legislação, as crianças e os adolescentes devem ser colocados para adoção somente na impossibilidade de permanência na família biológica.
O João Nogueira, de 26 anos, e sua esposa Tamara, de 27, acabam de adotar 6 irmãos, agora oficialmente seus filhos.
O Dia dos Pais de 2014, portanto, é o primeiro para esse pai que nasce.
Mas antes de falar sobre o nascimento desse pai, é preciso falar da gestação, da formação dessa pessoa que abraçou a paternidade de forma tão generosa. Vamos à história do João.
Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim.
O João Nogueira da Silva nasceu em 1988. É o caçula dos 3 filhos do seu Damião e da dona Terezinha de Jesus.
Meus pais nasceram em regime de semi-escravidão. Meu pai nasceu em 1940, né, no interior do estado de Pernambuco. Minha mãe em 1945, trabalhava em engenho de cana-de-açúcar. Minha mãe começou a trabalhar com 7 anos, meu pai com 10. E com 16 para 17 anos, minha mãe começou a namorar com meu pai. Aí a avó da minha mãe conseguiu um emprego para ela na cidade, em Recife. E ela foi trabalhar na casa de uma família, trabalhadora doméstica. Essa família veio para Brasília, se eu não me engano, em 68. E convidou minha mãe para vir com eles, né? E aí veio a minha mãe e o meu pai também veio com eles. Conseguiram um emprego pro meu pai de vigia noturno, na Asa Norte. Aí meu pai começou a trabalhar na 105 Norte e minha mãe continuou trabalhando de doméstica, até quando meu irmão nasceu. Aí nesse meio tempo meu pai se tornou porteiro do bloco e começou a morar nas casas funcionais.
Apesar de morar e estudar em uma escola pública do Plano Piloto, área central de Brasília, João nunca se sentiu pertencente à realidade da classe média.
A gente estava à margem, né, do trabalho funcional, da limpeza, né, do serviço de assistência. E então, eu não me sentia pertencente ao espaço. No final do ensino fundamental 2 para o ensino médio, nessa troca de experiência com muitos jovens que vinham da periferia, né, e se aproximavam da minha realidade, tanto da minha realidade fenótipa, né, porque não tinha muitos jovens negros ali na área onde eu morava, e da identificação direta, né, do modo de falar, de se vestir. Então, no ensino médio, alguns conflitos próprios da escola, né, de quem é diferente, né, e aí alguns problemas começaram a acontecer, alguns problemas de violência, né? Também da violência policial com o jovem negro, os jovens de periferia, que eram os meus amigos próximos, dos que eu tinha muita proximidade no começo da minha trajetória de ensino médio. Alguns já morreram, alguns passaram por medida socioeducativa, foram presos, né? E aí, depois desses problemas, eu, em 2004, reprovei a primeira vez, 2005, reprovei e evadi. Voltei em 2006, já com 18 anos, né, numa perspectiva diferente. Tava com um atraso educacional considerável, tinha provocado uma frustração nos meus pais, né? Sempre, desde pequeno, meu pai colocou que a educação seria o único caminho pra gente, né?
Consciente da importância desse ensinamento de seu pai, o João Nogueira investiu nos estudos. Ainda na escola, ele participou de um projeto piloto do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, que o ajudou muito.
Era um projeto piloto, que depois se tornou o Projeto Onda. E aí teve uma intervenção, assim, eu digo, cirúrgica, da Márcia Scioli, que coordena o projeto, e que trabalhava formação de direitos humanos, direito das crianças e adolescentes, né? E eu pude ver naquele momento que a construção da minha história vinha de uma sequência de direitos negados, direitos parcialmente vividos e da própria construção da minha autoestima. Depois disso, passei muito tempo sem ver a Márcia, mas eu já tinha ressignificado a minha trajetória ali.
A Márcia Scioli, do Projeto Onda, se diz muito feliz com a trajetória do João. Hoje, ele é chamado para partilhar com outros jovens essa experiência.
O João, quando volta para o projeto, ele volta como uma referência para os adolescentes. Quando ele discute racismo, direitos, questões de periferia, de comunidades populares, ele discute com muito conhecimento, mas sobretudo com um carisma impressionante. Ele fala de uma maneira muito inteligente e fala aos corações. Então ele se torna uma referência para o projeto.
Com um novo olhar sobre o mundo e sobre si mesmo, João envolveu-se com a política estudantil no Grêmio da escola. Quando terminou o ensino médio, escolheu a pedagogia.
Queria fazer um curso que juntasse um pouco da minha atuação política, que eu tinha na escola, com a educação, que tinha sido um fundamental caminho nessa retomada de consciência, né? E vi que o curso de pedagogia tinha muito dessa perspectiva, especialmente o curso da UNB.
João entrou no curso de Pedagogia da Universidade de Brasília em 2008 e começou a pesquisar as relações de raça e gênero em um grupo coordenado pela professora Denise Botelho, que hoje dá aulas na Universidade Federal Rural de Pernambuco.
João sempre foi um rapaz de grande consciência social. Antes de chegar no projeto de pesquisa, ele já tinha atuação com a juventude, em especial a juventude negra, e aí a gente se identificou, ele ficou no grupo de pesquisa, ficou na monitoria, e um carinho muito pessoal. É tão interessante que meu filho, eu tenho um filho adotivo, o Caiodê, que morria de ciúmes dele, que tinha essa coisa da filiação mesmo, né, do carinho, do afeto.
Também foi na UNB, no curso de pedagogia, que o João conheceu a jovem que, em 2012, se tornaria sua esposa, a Tamara.
E desde o início, assim, quando eu vi ele, que a gente começou a namorar, eu percebi isso nele. Era algo que eu queria muito, assim, um pai que fosse presente, que gostasse de criança, que as crianças sempre vinham a ele. Era impressionante o talento dele com criança. Então, assim, ele é o pai do ano.
João também é só elogios para sua esposa, companheira na decisão de adotar 6 crianças.
Ela é uma mulher muito forte, assim, muito determinada, sabe muito o que quer, muita personalidade. Quando nós começamos a conversar da adoção, conversar das crianças, ela sempre com muita firmeza.
Mas antes de continuar falando sobre a adoção, é bom saber como terminou a faculdade do João. Nos 3 últimos anos do curso, ele trabalhou com jovens da unidade de internação do Plano Piloto, conhecida em Brasília como CAGE. A experiência virou monografia.
Um projeto que era sobre literatura. Passei quase 3 anos trabalhando com esses adolescentes, todas as quartas-feiras. E esse trabalho, né, se tornou o meu trabalho de monografia. Foi lindo porque tinha o desenvolvimento da orquestra lá, né, pelo maestro Mafá, na unidade de internação, e eles tocaram, né? Eu defendi o trabalho, eles estavam, e aquele foi o final daquele ciclo, né?
E assim, João Nogueira tornou-se educador. Fez concurso, passou e foi trabalhar com uma criança com problemas de socialização em uma casa-abrigo.
Foi lá que o João conheceu 6 irmãos, com idades entre 3 e 9 anos, que seriam mais tarde seus filhos.
Foi amor à primeira vista. Conheci primeiro os mais velhos, aí depois conheci as mais novas. E nesse trabalho diário, ali dentro da instituição. E eu sempre conversava com a minha esposa. Desde pequeno, eu sempre tive vontade, 2 vontades. Uma de ter uma família grande, porque minha mãe trabalhou nessa casa que tinham 10 irmãos e ajudou a criar esses 10 irmãos. Meu pai e minha mãe vinham de famílias grandes. Então eu sempre falei, assim, desde pequeno, que eu queria ter 8 filhos. Filhos e filhas, né? Conheci a Tamara, ela vinha de uma família com quatro irmãos, mas a família grande. Então nós começamos a conversar, né, mais sobre adoção, já tínhamos a vontade de adotar, eu sempre tive, ela também sempre teve. A gente foi amadurecendo esse sentimento. E depois que a gente já estava apaixonado, assim, de que, né, não foi a gente que escolheu, eles nos escolheram, né, eles nos adotaram.
Te dar sorte, te encher de imprevistos, te dar mais ainda, te dar festas, mexer no teu riso, te dar boas-vindas.
Se na hora do parto nascem os pais biológicos, na hora do primeiro olhar, ou como João bem colocou, na hora do amor à primeira vista, nascem os pais adotivos.
Assim, antes mesmo da adoção oficial, o João e a Tamara já pegaram amor por aqueles seis irmãos, que estavam em situação de rua quando foram acolhidos em uma casa-abrigo.
No Brasil, cerca de 45 mil meninos e meninas vivem abrigados, conforme dados de maio de 2014 do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos.
Desse total, apenas 5.465 estariam aptos a serem adotados, em razão da família biológica já ter perdido o chamado poder familiar, os direitos sobre os filhos.
O tempo máximo previsto em lei para a permanência de uma criança ou adolescente em um abrigo é de 2 anos.
Nesse período, o poder público deve trabalhar para a reintegração à família biológica, por meio dos avós ou de outros parentes, se persistir a situação de falta de condições dos pais.
Se essa reintegração não for possível, o Estado deve procurar uma família adotiva.
O problema é que o período máximo de 2 anos no abrigo nem sempre é respeitado.
Em maio de 2013, a Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu os entraves para a adoção no Brasil. A presidente do colegiado, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, apresentou números que mostravam que 52% dos abrigados estavam há mais de 2 anos nessas instituições.
A situação de abrigo é prevista como um recurso temporário excepcional. No entanto, mais da metade mora em instituições há mais de 2 anos, sendo 33% entre 2 e 5 anos, 13% entre 6 e 10 anos e 6% por um período maior que 10 anos.
Na segunda parte da reportagem especial Nasce um Pai, você vai saber mais sobre os debates que acontecem no Senado sobre a questão da adoção. E a gente vai continuar acompanhando a história do João e da sua esposa, que encaram a nova rotina de ter, de uma vez só, 6 filhos.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.